Bola lá, galera, começando mais um O Arremesso Cast. Eu sou o Henrique, mais uma vez estou aqui com ele. Fala aí, Marcelão.
Salve! E aí, galera? De boa? Essa sexta? Sextinha, né? Pô, bora lá.
Sexta-feira, dia 22 de dezembro, é a última sexta-feira antes do Natal.
Isso aí.
E a gente tá aqui com mais um episódio de O Arremesso Cast, episódio 103. Se eu não tô enganado.
E 103 ou 102?
Ih, 103 ou 102?
Pode ser 103. 103 é o que?
103, é isso aí.
103, então. Boa, boa, boa. É isso aí.
Estamos toda semana falando de basquete aqui de uma maneira bem leve, descontraída e com o nosso clubismo de sempre.
Com certeza.
Se você chegou até aqui, pô, obrigado. Indique esse podcast a algum amigo. A gente tá em todas as plataformas de áudio, principalmente ali no Spotify. Não deixe de avaliar o podcast, curtir e também seguir para quando chegar um episódio novo você receber a notificação. E se você prefere mais assistir, acompanha a gente pelo YouTube ou chegou aqui através do YouTube, fica à vontade e compartilha aí com quem gosta da NBA. Nesse episódio 103, Marcelão, a gente tá de novo sem o Lucas aqui, que o Lucas tá compromissado nos States. Mas a gente aproveitou para gravar um pouquinho antes, antecipar a gravação que geralmente seria no domingo, porque os jogos de domingo é um dos tópicos aqui, né? Domingo é o Natal, dia 25.
Boa.
E lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente comemora abrindo presente e ceando na madrugada de 24 para 25. Lá não, lá a tradição é no dia 25. E tem jogo da NBA do meio-dia até às 11 horas da noite, meia-noite.
Então, quase 12 horas de jogo, para mais, né? Acho que é mais de 12
pra
horas.
Mais. Para mais. Além disso, a gente, além de comentar os jogos que vão vir por aí nesse Natal, a gente vai falar sobre o time mais quente da NBA. Quem diria?
Ixi, nós, hein?
Ih, meu Deus. O Los Angeles Clippers é o time mais quente da NBA.
Oh.
Quase emendou uma sequência de 11 vitórias seguidas. E também a gente já pode começar falando sobre o retorno do Ja Morant. Certo? Boa, vamos começar falando aqui, tá? Ja Morant voltou contra o New Orleans Pelicans.
Contra Zion.
Exato, contra Zion. E, cara, eles, pô, já indo pro final, né? O Ja Morant meteu o game winner, né? Meteu a última bola, uma jogada característica dele. Fez uma partidaça. Foi o suficiente, Marcelo, para dar esperança de volta ao torcedor do Grizzlies?
Pô, eu acho que é o torcedor principalmente, hein, velho? Porque, né, até depois ali do jogo, já saiu sem camisa, gritando, tinha torcedor pra caramba lá, dando, né, um bracinho ali pra ele bater a mão e tal. Então, pô, eu acho que sim, eu acho que ele traz um sangue novo pro time. Tá ligado? O time que já era meio morto, talvez ele deu uma animada ali e ele faz os seus pontos, né, mano? Ele é um bom scorer, então, não sei. Eu acho que, pô, atrapalhar não vai longe disso, né, velho? E já deu certo resultado, né? Pelo menos o primeiro jogo ali deu bom, né? Então, eu nem sei. Eu sei que ele não foi tão bem no segundo jogo, mas quanto foi contra o Pacers, mano? Deixa eu ver aqui. Ganharam também, 2-0.
Ele tá 2-0 desde a volta, né? Tem um gráfico lá que os caras trouxeram, né? Sem o Ja, 16-1. Com o Ja, 2-0.
Não, mas é isso, velho. Eu acho que, além de ser um complemento de qualidade ali pro time, ele volta, tipo, pô, vamos lá, animação, e ganha dois jogos, o time inteiro já anima, né? Pô, esses tempos atrás, essas semanas atrás, saiu um vídeo do Smart xingando todo mundo do banco ali, dando um apavoro em todo mundo, mano, com a cabeça baixa, cara. Triste, falando, o Smart falando, pô, isso é embaraçoso, velho. tá ligado? É humilhante, tá ligado? Esse bagulho que a gente tá fazendo, apanhando do, sei lá, velho, do Detroit, mano, não sei, tá ligado? Enfim, mas acho da hora, velho, achei da hora. Ele teve um jogo muito bom, o primeiro jogo, eu não assisti o segundo, mas o primeiro eu assisti, então é bem da hora, mano, de verdade.
Pô, absurdo, né? A performance dele no retorno, 34 minutos, 34 pontos, loucura isso. Um plus minus de 12, e pô, um aproveitamento ali de arremesso de quadra de 50%. Cara, é o seguinte, assim, eu gosto muito do Ja. Gosto dele pra caralho, assim. Pô, assistir ele de volta, assim, fez com que eu lembrasse... O Marcelo falou aqui no último podcast, tipo, pô, o tempo que ele tomou de gancho, que pra alguns foi muito, pra outros foi absurdo, fez com que ele caísse numa empatia que a galera tivesse com ele.
É, velho.
Esse jogo fez eu lembrar, mano, porque que eu, pô, gostava dele pra caralho. Entrei em vários debates aqui com você sobre, pô, por que que ele é foda, por que que ele é a cara da NBA, etc. Eu tava vendo umas lembranças do Doris e, pô, em dezembro, nessa mesma data, em dezembro de 2022, ele tava lançando o tênis dele, mano. Tá ligado? Sim. E aí, pô, ele tava caminhando pra ser a cara da NBA, porque as pessoas que foram draftadas com ele não estavam tendo tanto, a gente fala do Zion até há pouco, né, contra o em relação ao quanto que é decepcionante. Sim. O Trae Young, a gente falou aqui, que não é um cara, pô, que faz a diferença. O Luca é um cara diferenciado, mas tem uma questão de estrangeiro, e a NBA, pô, não paga tanto.
Não,
não dá tanto crédito por ser estrangeiro. E ele era, mano, a cara da NBA. E esse cara meio que... Parece que ele cometeu algo tão grave que acabou com a carreira dele, tá ligado?
Sim.
E que não foi o caso, entre aspas, né? Mas a NBA tem as suas regras próprias e é o empregador dos caras, tá ligado? Eles têm que cumprir essa parada. Mas voltando ao jogo, mano, fez tudo isso voltar. Eu falei, meu Deus, mano, esse maluco é foda. Porque é foda, tá ligado? A jogada que ele encerra a partida é uma jogada, pô, a mais característica possível dele,
sim,
tá ligado?
Sim, sim.
Trouxe uma outra áurea pro Grizzlies, como você falou, assim, o JJJ jogou melhor.
Exato,
mano. Eles, mano, tiveram um comeback absurdo também durante a partida. A maior liderança do New Orleans foi de 24 pontos, tá ligado? Eu tava vendo odds lá, os caras estavam pagando, mano, 3 mil a mais para uma... Eu não sei se é assim que se fala, né? Mas tava uma diferença de 3 mil no odds para se você apostasse no Grizzlies no meio da partida, tá ligado? De tanto foi a diferença dos caras.
Não.
Aí eles... Pode falar.
Não, até no... Eu lembro que no começo eu peguei, né, no mesmo horário desse jogo, o Spurs tava jogando, né, e eu tava meio que zapeando entre os dois jogos. E aí eu lembro que começou o jogo, aí o Grizzlies começou bem, acho que o Grizzlies começou com mais pontos, né, superior, vencendo ali. E aí eu pensei, pô, é uma boa hora pra apostar no Pelicans, tá ligado? Que acho que devia estar uns 6 pontos de diferença pro Grizzlies e tal. E aí eu falei, mas não vou pensar nisso. Aí eu voltei pro jogo do Spurs. Quando eu voltei pro jogo do Grizzlies, o Pelicans tava, pô, acho que mais de 10 pontos. Isso aí que você falou, basicamente, à frente. Aí eu falei, puta, perdi a oportunidade, né? Aí o jogo do Spurs foi pro caralho no segundo tempo. Aí eu falei, bom, vamos assistir a volta do Ja, pelo menos. E aí, velho, pô, muito foda, mano, muito foda.
Nossa, muito foda, mano. No terceiro quarto foi a maior liderança dos caras, aos 24 pontos lá. E o Jai traz uma parada para esse time que é pontos na pintura, que é pontos dentro do garrafão.
Ele filtra 62. Muito bem, mano. Não tem como parar. E os centers eram fracos, né?
Alan Cunha, né, mano?
Pô, ninguém segura, não tem como segurar. Pô, difícil.
Exato. E teve momentos que os caras colocaram o Caruso gigante lá, mano. O Cortizella pra marcar o Jai. Eu falei, mano, não tá de sacanagem comigo, né, mano? Tô fazendo isso, velho.
Deixa eu falar um bagulho, velho. Eu até falei pô, no grupo nosso, no WhatsApp. Durante a transmissão, tava assistindo a transmissão gringa, né? Aí os caras falaram... tá ligado? Eles estavam lendo, acho que lendo comentário, sei lá, que chegava no Twitter. Aí eles falaram... Pô, estão falando aqui que o Codizela era parente do Caruso. Mano, eu comecei a chorar de rir. É verdade? Mano, eu comecei a chorar de rir, velho. Aí, lógico que os caras falaram, não, claro que não, pô, tá maluco? Não sei o que, eu lembrei, pô, muito Caruso gigante, né, velho? Meu Deus do céu.
Muito, mano, muito. É uma piada interna nossa aqui, exato, mano, pelo amor de Deus. E aí é foda, né? Eu lembro que quando o Lakers, na temporada passada, enfrentou o Grizzlies, que eles eram top 2 seed, eu acho, top 3. O meu receio maior era a infiltração e o fato deles terem uma bola de três muito boa, né? Porque até o Dylan Brooks matava a bola de três naquele tipo. O JJJ mandava muito bem, etc. Mas é isso, mano. Eu acho que uma atuação do cara, duas atuações seguidas, fez com que ele estabelecesse. Ele saiu, como você disse, mandou I keep the receipts, né? Tipo, eu guardo os recibos, tá ligado? Tô bem sabendo. E aí na entrevista final ali, na conferência depois do jogo, o cara perguntou, o que você quis dizer com isso? Aí ele falou, mano, eu fui bem claro, eu quis dizer exatamente o que eu disse, eu guardei todos os recibos de tudo que falaram de mim, etc. E aí depois saiu na mídia, né, tipo, a galera repercutindo, não, nenhum jogador falou com ele nesse tempo que ele tava fora. Pô, ninguém falou com o cara, ninguém foi lá, ô, pô, você tá bem, etc. É isso, mano, tudo que ele usar, o ódio que ele usar pra jogar pra caralho, é isso aí.
Mano, é engraçado como que a NBA tá tão cheia de estrelas que, mano, 25 jogos, quem que não o torcedor Grizzlies lembrava do Ja? A gente mesmo comentando sobre a fase que veio o estalo de que, caraca, tem o Ja, é verdade, tá ligado? Pelo menos eu, mano, eu... Fui voltar a pensar em já agora, recente, nas últimas, sei lá, uma, duas semanas atrás, que foi quando começou a aparecer as novas notícias, né? Por conta de que, meu, todo time, pô, já normalizaram, né, esses jogos de 40, 50 pontos. Então, velho, pô, 25 jogos pro já deve ter sido uma eternidade, né? Pro torcedor do Grizzlies, muito mais, inclusive, né? E, pô, agora que voltou, acho que. Lógico, né? O time já não tem. Eu não sei se esse cálculo é certo, mas eu vi que o time já não tinha chance de chegar ao playoff direto, o Grizzlies, tá ligado? Não tenho certeza. Chance deve ter, né? Mas enfim. Muito difícil, né, mano? Se chegar num play-in da vida já é muito difícil, mano. Muito difícil.
Porque eu acho que tem muita chance por conta da atuação. E o Oeste tá meio maluco, mano. O Oeste tá meio maluco, assim. Porque, cara, ó, se a gente olha pra ver os standings aqui, o Memphis Grizzlies, ele tá
É
com.
verdade, tá tão horrível, não?
Mano, você assim, tá horrível,
Tá
mas quantos jogos
8-19.
ainda tem? 8-19, mano. O Lakers, que tá em décimo. Ele tá 15-14. Tio, é uma diferença só de 7 jogos. 7 jogos, mano. Tá ligado? 7 jogos não, 6 jogos e meio, né? Pra décima posição. O play-in, mano, ele é uma maravilha pra essa liga. Ninguém tá morto, mano. Ninguém tá morto. Com 10 jogos seguidos, a gente vai falar do Clippers daqui a pouco, né? Com uma arrancada de 5 jogos, 7 jogos. Mano, se o Grizzlies ganha 5 jogos seguidos, eu não sei como que é como tá o calendário deles, né? Mano, eles voltam pra zona de play-in, simplesmente, mano. Simplesmente. Então, só que assim, claro, né? Quando a gente fala aqui, pelo menos do meu ponto de vista, quando eu falo, pô, a temporada acabou, é pretensão que eles tinham antes, né? Final de
Baseado no que
conferência.
estava acontecendo, né? No que o time estava fazendo durante o.
Exato. Bom, a pretensão do time, né? O que que os caras queriam na próxima temporada? Mano, seria mais uma temporada mais madura de todo mundo, adicionando uma mentalidade mais defensiva, que é o Smart. Então, pô, a gente esperava o melhor. E agora, pô, se for play-in, não vai ser vexame? Não vai ser, mas se preparar para os playoffs é diferente. Só que eu acho que a conferência é tão maluca, mano, que, pô, pegar uma sequência de jogos em casa, eu vou até ver a sequência deles aqui, ó, dos próximos jogos, é super, tá ligado? Super ok os caras chegarem novamente, tá ligado? E também é foda, porque é um ânimo, essa galerinha aí, essa galerinha do mal, do Grizzly, que é um monte de jovem, eles gostam de afrontar, né, mano? Então, pô, dê um gás pra eles do caralho.
Né,
Isso.
sim.
E aí o cara volta jogando bem, ganha dois jogos seguidos. Pô, eles devem estar lá em cima, né, com hype.
Sim. É, mano, é bem da hora. Eu não. É o que eu falei, velho. Eu fiquei meio com dó do Já, tá ligado? A gente falou no último episódio um pouquinho sobre, que eu fiquei até meio com dó, com pena dele. Pô, o jogo passou, eu, né? Não continuei com muita dó, mas não, velho. Mas ele é foda, mano. Tem que admitir que ele é foda. Não tem jeito, não, velho. Não tem jeito.
Ó, eles pegam o Hawks
Boa.
amanhã. Pô,
Pô, dá pra ganhar, hein?
tá.
Dá pra ganhar tranquilo, hein?
Dezembro 26, eles pegam o Pelicans. E, pô, já ganharam dos caras, né? Pelicans é o melhor time atualmente, mas teve jogos disfuncionais, assim, quando não funciona nada, né?
Sim, velho, sim.
Lembrar do In-Season Tournament lá, que o Lakers meteu 40 pontos assim na cabeça.
Sim.
Depois eles pegam os Nuggets, Clippers e Kings. Aí fica mais difícil. Mas depois tem uma outra sequência de Spurs ali já em janeiro. Clippers e San Antonio, Toronto e os Lakers. Então, mano, volta a schedule normal. É isso, mano.
Sim,
Volta,
sim.
tipo, a uma possibilidade de ganhar jogo. O mando de quadra é relevante, eles voltam a um cenário normal, que é super possível. O stat lá que você falou era 0, 2% de chance de chegar aos
Ah, tá.
playoffs de maneira direta, né?
É,
Mas
isso, de
aí,
maneira direta, isso aí.
no play-in, as coisas ficam mais fáceis para
Boa, boa.
os caras. Boa, boa. Fechou.
É isso.
Sobre. Aproveitando para falar de momento, antes da gente falar do jogo de Natal. Tem o momento do Clippers, né, mano? O
Boa.
Clippers, meu Deus do céu, mano. O Clippers virou a sensação da NBA
Sim.
pelos últimos jogos. Kawhi Leonard não teve nenhum jogo qual ele não jogou essa temporada.
Foda.
O que eu acho que é algo que não acontece há mais de 5 anos,
E tá
tá
com uma.
ligado?
E ele tá com médias espetaculares, velho. Na moral. Porra, tá muito
Exato.
foda.
Mas e aí, Marcelão, o que que você tem achado do Clippers? Pode trazer os números aí se você tiver.
Boa, boa. Não, acho que não. Tem algumas coisinhas aqui. Mas, meu, eu acho que o Clippers, ele, né, quando saiu ali, principalmente a troca do Harden, todo mundo olhou de, né, de meio de canto de olho. Eu acho que esse episódio específico você não tava, né, Henrique, que a gente falou. Acho que
Eu não
era eu e o
tava.
Lucas só. E aí a gente até usou o tempo, que eu me lembro, a gente usou e falou, bom, como o Henrique não tá aqui, vamos falar que foi uma troca boa, tá ligado? Meio que foi isso. E aí, lógico, né, logo depois, meu, foi um fraco, meio que fracassado ali os próximos jogos depois que o Harden chegou, porque tava na confusão. Mas, pô, agora parece que o time deu uma engrenada, é uma sequência de quantas vitórias? Deixa eu ver aqui, ó. É, agora eles perderam, né? Eles perderam ali ontem, dia 21,
Perdemos
pro
a última
OKC,
contra o Hawks.
mas vinham de 5, 6, 7. Caraca! 8 vitórias? Sei lá.
Oito vitórias. Acho que oito
Vinham
vitórias.
de 8 vitórias e contra times bons, tipo, mano. Warriors, Nuggets, Kings, tá ligado? Knicks, porra, Pacers, Mavericks. Então, velho, pô. O Harden parece que tá. Pô, é foda, né? A gente sempre fica falando nisso de, pô, o Harden vai voltar, o Harden tá voltando, tá ligado? Pô, a gente comentou no cast, no episódio. Mano, o Harden não precisa voltar. Ele não precisa nem fazer muito o que ele vem fazendo nesses últimos jogos. Pelo menos ele fez ali contra o Pacers de 35 pontos, 18 assistências. Não precisa tanto. Ele só precisa dar as assistências dele ali, chamar a marcação, essas paradas. Tá ligado? Então. Cadê? Deixa eu puxar aqui, ver se eu puxo uma médiazinha dele. Mas enfim. o Kawhi, né, que, pô, o Kawhi, pô, ele sempre teve esse problema de ser regular, de não jogar e tudo mais, que nem você falou, pô, não parou ainda nessa temporada, e ele vem de uma sequência de jogos, um pouquinho ali, mais ou menos, desde quando o Harden começou, quando o time começou a engrenar em si, né, ele começou a engrenar também, ele já vinha muito bem, mas, ó, começou aqui no dia 9 de dezembro contra o Jazz, 41 pontos, 34 contra o Blazers, 31 contra o Kings, 27 contra o Warriors, 36 contra o Knicks, 30 Caralho. Contra o Mavericks, 28 contra o Pacers, tudo isso seguido, ó, é uma médiazinha de mais de 30, tá ligado? Fora os rebotes, os roubos, né, pô, a defesa que o cara faz, pô, aquela mão gigantesca, tá ligado? Então, o time inteiro, velho, do Clippers parece que deu uma encaixada junto do Harden. Não sei se é só o efeito Harden, tá ligado? Se foi isso que... Eu acho que tem grande parte um pouquinho disso. O Westbrook também começou a dar uma segurada também no que ele faz, no que ele deixa de fazer. Mas eu acho que é isso, mano. Eu acho que, pô, a gente comentou, né, que ficou um time perigoso se o Harden fizer o que a gente espera que ele faça. Né? Se ele começar a fazer, pô, querer mandar muito, blá, 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 aí eu já não sei, tá ligado? O que você acha?
Ai, mano, eu acho que, assim, eu não gosto da troca, não vou voltar atrás aqui. Os caras estão colocando Clippers. Eu acho que, assim como o Lakers vem sofrendo bastante com uma breve derrocada, o Celtics também está passando por isso, o Warriors está passando por isso em meia temporada, o Denver passou até enquanto o afastamento do Murray aconteceu. É, exato. Então, mano, eu acho que assim, é uma oscilação. É uma oscilação que é boa pro time, porque é claro, né, os caras meteram 8-9 vitórias seguidas, eles estão subindo ali, principalmente no rating defensivo deles, já tem uma campanha positiva, mas, cara, é uma dúvida, assim, é um conglomerado de jogadores que não respondem bem, principalmente nos playoffs, tá ligado? A gente tava falando de Harden, Westbrook e o Paul George, mano, só o Kawhi tem,
quando joga, né?
Ele tem currículo quando joga, pra dizer que, pô, nos playoffs ele é confiável. Sim. Nos últimos, ele ainda manteve uma média excelente, mas ele não conseguiu levar o Clippers aonde precisava. Muito por uma questão de falta de banco, etc. Eu acho que, assim, é um mérito do Ty Lue de confiar na individualidade desses caras, tá ligado? Ele fez a mesma coisa lá no Cleveland, principalmente na briga ali entre LeBron James, que gosta muito da bola, apesar de sempre ser power forward versus o Irving, e algo que eles estão fazendo aqui. E é um momento positivo. Eu só não acho que a gente tem que tirar isso como, pô, meu Deus, daqui pra frente é isso, virou uma força. Por incrível que pareça, Denver, Mavericks, Timberwolves e o OKC ainda são os times mais confiáveis, tá ligado? E como você disse, pelos confrontos, né? Também tem uma questão dos confrontos serem, não vou dizer mais fáceis, né? Mas mais propícios a vitórias desses caras. Eles sofreram uma baixa, voltaram agora. Eu não acho que o Harden volta a ter as médias tão preponderantes agora, principalmente porque a galera aprende a se adaptar, a jogar defensivamente contra um time que está muito bem. E quando quebra uma sequência de vitória, o time meio que volta
a resetada,
na,
né,
real, assim. Sempre tem essa resetada, tá ligado? O que resta para o Clippers, eu acho que é manter a consistência, principalmente jogando em casa e contra confrontos foda, assim. Já perdeu esse contra o OKC, mas no anterior a gente tem que dar o crédito, os caras ganharam do Dallas num jogaço, mano. Jogaço. Meu Deus, eu falei, eu tô assistindo Dallas e Clippers, mano. Então, pô, tô achando foda o jogo.
Tô achando foda.
E o próximo jogo dos caras é contra Boston, né? Boston enfrenta... Se o Lucas estivesse aqui, com certeza ele falaria que, pô, vai enfrentar o grande de Los Angeles, que seria o Clippers, mais um Lakers. E aí vamos ver como o time se porta, né? Você estava falando do Kawhi aqui, ele tá com uma porcentagem de arremesso de 62,7%, Marcelo, que é a melhor da carreira dele,
Porra,
mano.
sim, velho,
Tá ligado?
maluquice,
É
maluquice.
maluquice. 62 de 2 pontos, e 66 de 2 pontos, desculpa, e 62 de 3 pontos.
Caraca.
95% do arremesso, mano. Ele sempre teve um arremesso de lance livre bom, né? Mano, é maluquice. É maluquice. E de novo, mantendo isso, pô. Se jogar dessa forma, nesse momento, né,
Sim,
nos últimos 10 jogos, era o melhor time da liga, mano. Ponto. Melhor time da
exato,
liga.
exato.
Eu posso colocar na disputa ali o Philadelphia também, porque o Maxey tá sacanagem com o Embiid,
Nossa,
né?
tá, mano.
Mas a questão é se vai manter essa longevidade e essa. Caralho, tá faltando a porra da palavra, mas essa recorrência de bons
Consistência.
jogos. Consistência, parça, é isso.
Boa.
E contra times grandes, tá
É.
ligado? Pô, em confrontos muito
Times que
fortes, assim.
defendam, né, mano?
Times que defendam, mano. Pô, é isso aí. É isso aí. Porque contra Indiana, vamos tirar
Desculpa,
tudo do
não.
caralho, né?
É, mano. Pô.
Sei lá, vai tanto,
150.
acende não
Eu
sei quanto.
acho que o Indiana deve ser o time que mais tomou 150 pontos, velho, né? Pô, não é possível. Todo jogo que eu vejo no Indiana, que eles perdem, eles tomam 150 pontos, mano. Porra.
É loucura isso, mano. Loucura. Enfim. Ó, aqui aí tem outro ponto, né? Seis das vitórias seguidas dentro desse span aí de vitórias consecutivas foram em casa. Seis delas foram em casa. Mas sete delas foram contra times que estavam abaixo, como você disse, de confrontos fáceis, abaixo dos 50% de aproveitamento, né, na temporada. Então, mano, eu não me iludo, até porque eu torço para um time chamado Los Angeles Lakers, que me deu um campeonato no mês de novembro, ganhando 10 jogos seguidos, e agora os caras, mano, não existe. Não
Não existe, velho. Meu Deus, velho.
querem jogar, né? Então,
Pegaram a
pô.
doença do Spurs depois daquele jogo lá.
Puta que pariu, passou, né? O Embiid
Passou.
passou a bola pro LeBron James, explicou toda a habilidade dos caras. E mesmo com o Anthony Davis. Pô, 27, 33 pontos, etc. Enfim, eu só acho que essa é a receita pro Clippers, mas é um time, mano, muito divertido de assistir.
É,
Pô, é
mano.
muito foda assistir
É
o jogo
porque
do Clippers.
o que a gente gosta, digamos assim, o que o público gosta, pode vir de muitos jogadores, tá ligado? E,
Muito, mano.
pô, não é aquela parada de que, pô, dá a bola no franchise player e espera a mágica acontecer. Né? Nele, pô, por mais que sejam jogadores ali mais velhos, mais, né, cansados ali, inconsistentes algumas vezes, é da hora, mano, é da hora. Esses caras, pô, são fodas, mano, pô.
Ah,
Kawhi, velho, o Kawhi é da hora, velho. Pô, Kawhi, pô, meu Deus, não quero nem falar sobre.
foda. O Kawhi é um monstro defensivo. O Russell é uma correria desvairada, um ânimo que você não sabe de onde, por que o cara tá tem tanta vontade de
Que ele tá
jogar.
tão feliz, né, mano? Ganhando o mínimo, velho.
Exato. Porra, vai tomar com o Harden é o showmanzão agora, né? Dos
É.
últimos jogos. Ele decide as bolas, todo mundo abre para ele definir, etc. E o Paul George, mano, eu vou tirar meu chapéu aqui. Depois que eu comecei a ouvir o podcast do Paul
É
George,
muito
cara,
bom, velho. É muito bom.
eu tô gostando muito do cara, parça. É muito foda. Isso é empatia, né? O Paul George é o senhor humildade, mano. Ele é o
Exato.
senhor humildade, vai entregar os 20 pontos dele. Quando o time vai muito bem, ele vai muito bem também. Não força a bola, ele passa, ele define só em jogadas que ele tá. Ele tá. Pô, ele cria espaços para ele definir bem, então ele não vai em arremessos contestados, diferente do Harden que tá fazendo isso agora e tá caindo a bola. Então, mano, pô, é foda. E aí você ainda tem o Norman Powell, que nunca jogou em lugar nenhum, e agora, pô, é um dos maiores plus minus da liga, ele tá com 23.8 de plus minus em 100 posses, mano, vindo do banco, tá ligado? É, ele ainda fez sete double-doubles, sete jogos com double-doubles, tá ligado?
Sim.
É, pô, mano, isso é incrível. E, de novo, isso é um momento. O perigo pra liga é que o Ty Lue gosta. O Ty Lue, ele é tipo um Dorival Júnior, mano. O Ty Lue, ele vai conseguir, se ele conseguir captar essa essência de time, uhum, e o caralho, pode virar um perigo, assim. Mas seria muito foda ter, sei lá, primeira rodada dos playoffs, Mavs e Clippers. Meu Deus, mano. Seria uma loucura e, pô, seria jogo bom pra caralho.
Seria, mano.
E, foda.
Boa, é isso.
Maravilha. Falei muito mais do que eu queria do Clippers, hein? Sacanagem, só porque o Lucas não tá aqui. Meu Deus do céu.
Não, tá bom, pô. Tá bom.
Mas vamos falar agora dos jogos do Natal.
Boa.
É, pô, eu não tenho uma explicação histórica para dizer por que que a NBA tem essa tradição, tá ligado? Eu sei que não tem jogos da NFL no Natal, então, uhum, pode ser um espaço ali de aproveitar. Na NHL tem um jogo, que é o Winter Classic, e geralmente os caras jogam numa arena aberta, que tem essa parada da neve. Enfim, e no caso. Então, mano, acontece que a gente vai ter um dia dos seguintes confrontos. Deixa eu pegar aqui.
Quiser, eu tenho aqui fácil.
Tem aí, fala aí.
Bora lá, então. Primeiro jogo, Milwaukee Bucks e New York Knicks, velho. Pô, o Knicks sempre tá lá, né, mano?
O Knicks sempre tá lá, mano. Oh, e aí, falar no Knicks, né? A Becky Hammon chegou lá no...
Muito foda, velho.
Eu amo a Becky. Lá e falou, mano, desculpa, o Knicks não tem altura. Tá ligado? Cole Brunson sendo...
Ele não tem o cara, né? Ela fala, o Knicks não... Eles não vão chegar longe porque eles não têm o cara. Eles não têm o pique. Aí o Kendrick Perkins...
Brunson falou, não é esse cara, né?
É, o Kendrick Perkins falou, ué, eles têm sim, o Jalen Brunson. Aí ela... Ele é baixo, tá ligado, mano? Jogou muito. Ela falou, ele é baixo. Pô, é muito foda, velho, muito foda.
É o típico meu comentário de basquete, mano. Pelo amor de Deus. Cara, se o cara for branco e for baixo, aí fudeu. Ela não vai soltar isso em rede nacional.
Exato.
O Bucks, que vem de uma sequência bem positiva, a dupla Lillard e Yannis pegou no breu, né?
Parece que engrenou, né, velho?
É, engrenou. Eles só não estão melhor do que Max e Embiid, tá ligado?
Sim.
Inclusive estão na mesma conferência, mas o Bucks de 21-7, o recorde, e o Knicks de 16-11. O Knicks teve uma boa sequência de jogos fora de casa. Acabou ganhando do Lakers em uma delas, né? E volta lá para um jogo na mesma conferência contra o Bucks. Ô Marcelo, quero ouvir teu palpite, mas o meu é que o Bucks vai ganhar.
Boa. Mano...
Muito simples.
Sim. Não, sobre o Knicks, o Julius Randle resolveu jogar, né?
Total.
Do nada, parece que, pô, a gente criticou... Depois da gente criticar ele, falar que ele era ex-jogador, ele começou a jogar, velho. Só esse protesto aqui. Pô, mano... Como o New York Knicks, o franchise player deles é baixo, eu acho que eu vou de Bucks também, mano. Não sei, velho. O Knicks, eu sinto um pouco que ele falta alguma coisinha pra ele, tá ligado? O Jalen Brunson é um ótimo segundo homem, tá ligado? Mas, no real, eu também acho que não é o cara pra ser o cara de um time, tá ligado?
Não acho, não.
Você acha que ele é o cara?
Não, eu acho que ele se esforça pra ser esse cara em Nova York, porque ele não tem ninguém que faça...
Não. Sim. Eu digo, mas que nem a época que era o Doncic e o Brunson. Ali eu acho que o Brunson tava na posição perfeita dele, porque o Luka com certeza é um franchise player e o Jalen Brunson poderia ser o segundo cara do Luka, tá ligado? Não sei, mano. Eu sinto que o Jalen Brunson, pô, ele mudou o meu pensamento. Eu não gostava dele até, acho que temporada passada, que ele, mano, destruiu em vários jogos. Mas, sei lá. Não sei, velho. Não é aquilo, tá ligado? Não é, não tem a aura de, pô, de vencedor, tá ligado? De campeão, o cara que vai pegar o, vai dar entrevista no final do, quando ganhar o título e o MVP, eu não imagino, tá ligado? Ele com o troféu de MVP de finais na mão, falando sobre do título, pô.
Ah, mas será difícil. Que é porque você não imagina o Knicks sendo campeão e aí por isso não dá pra cogitar?
Não sei,
é
mano.
Que, assim, o Knicks é campeão, ele vai ser o melhor da partida.
Ah, não, é, isso entendeu? É fato. Não, não, isso é fato. Sim, sim, com certeza, com certeza. É, não sei. É que eu acho que o Knicks não consegue ser campeão com esse time, tá ligado? Só com o Brunson. É. Ele precisa de bem mais coisa que isso, né? Então, pô.
Eu vi uma imagem, e aí, pô, a galera fala que o Luka nunca teve ajuda. E aí tava o Porzingis e o Brunson na foto, junto com o Luka. É, isso fala muito sobre o Luka Doncic, hein? É. Vamos ver se é que, com...
É que o Brunson também, naquela época, ele jogou só no último ano de contrato dele, né? Sei lá, sim. Pelo menos que eu me lembre, no último ano de contrato ele foi muito bem, e aí pediu bastante e o Dallas não quis renovar. O que pra mim foi uma burrice, tá ligado?
Foi uma burrice absurda.
Mas...
Pra depois de pagar pro Curry, tá ligado?
É, exato.
Que é mais velho, etc.
Exato, então, pô... Eu gosto dele, mas, mano, não é o suficiente, tá ligado? Por isso que eu vou de Bucks também, mano, sinceramente.
Boa.
Os caras tá falando pro Lillard ir pro All-Star aí, gente. O Lillard jogou 5 jogos, mano, ok, tá ligado? Pô, meu Deus, velho. Tá,
mano,
foda.
Ele vai ter os votos, né, mano? Ele sempre foi All-Star. Ele sempre foi All-Star. Eu não acho que a gente... Pô, não dá nem pra não cogitar que ele não vá, assim, eu acho que... É
do Leste.
Cara, o Leste, ele tem...
Eu vi na votação, o Leste, mano, não tem ninguém, velho.
Tipo, é, por isso.
Não tem ninguém, mano.
Se fosse no Oeste, mano, ele teria que estar jogando... Mas, e eu ainda acho que ele jogava mais em Portland do que nesse período atual com o Milwaukee.
Sim, eu também acho.
Eu ainda, até pelo time que ele tem, as condições, etc. Ele deveria estar jogando mais. Mas, enfim, é isso, assim. Pô, quantas vezes é... Quem que vai, né, no Leste? A gente tá falando de All-Star. Se ele, aí tem o Brunson, o Trae Young... E
o Haliburton.
Então, posição 1. Tipo,
esses caras.
O Haliburton não vai conseguir os votos suficientes, mano. Então... O
Haliburton entrou numa baixa, né? Depois da Copa ali. Depois e aí o pessoal Copa, já deu uma esquecida nele, tá ligado? Trae Young tá numa fase boa até, mas. Hawks, né, mano?
Boa.
E o Giannis, só pra finalizar, e o Giannis, pô, tá numa sequência foda também, né? Meteu 64 pontos no Pacers, mas tudo bem. recentemente, e, mano, bem da hora, velho. Pô, o Giannis é aquilo, né, que a gente já falou.
Sim, ele avançou bastante nos charts aí da votação do MVP, né? Ele voltou, retomou a terceira posição ali, uma briga entre ele e o Luka.
Isso.
Boa!
Bora!
Segundo jogo do dia...
Warriors e Nuggets. Golden State.
Warriors e Nuggets. Pô, seria um jogo divertido se o Warriors não tivesse tão em baixa, né? Mas, nosso último episódio para esse, o Warriors simplesmente, o Stephen Curry amassou o Boston Celtics. É o pai do Boston Celtics. O Stephen Curry, mano. Vai tomar no cu, mano. Não tem como, tio. Não tem como. Meteu o Night aqui, ó. Nossa, mano.
É muito foda, né? Quando ele mete, é muito foda, velho.
Nossa, eu fico pensando, mano, se eu fosse torcedor do Celtics.
Fica muito
puto. Nossa, eu ia ficar muito puto vendo um bagulho desse, mano. Porra, foda. Os caras recuperaram uma diferença de pra mais de 20 pontos contra o Boston. O Stephen Curry marcou mais de 30 pontos, um aproveitamento absurdo da bola de 3 no clutch time, infiltrou, fez o caralho, mano. E no segundo tempo, nesse jogo contra Boston, o Brown fez o símbolo do pequeno pro Stephen Curry, né? Deu uma extração lá e pra quem tá ouvindo aí, ele apontou com a palma da mão assim, em direção ao solo, mostrando que o Stephen Curry era pequeno. E, mano, simplesmente o cara deitou e foi maluquice o final daquele jogo. O Boston, eu fiquei muito mais observando o Jrue Holiday e eu fiquei pensando assim, pô, não é possível que o Jrue Holiday vai virar o Smart no pior momento dos Celtics. Não é possível que o Jrue Holiday vai ceder a essa tentação de ser amarelão, tá ligado? Pô, não é possível, mano. E foi exatamente isso que aconteceu. O Jrue Holiday estava marcando ninguém mais, ninguém menos do que o Chris Paul, com aquela altura gigante. Na última bola, o Chris Paul cruzou a quadra com um passe por cima do Jrue Holiday, que eu acho que é inacreditável. Achou o Curry matou a bola de três na prorrogação. E fez o Night-Night. Puta que pariu, Boston Celtics, mano.
Foda,
Meu
né?
Deus do céu.
Sr. Jason Tatum é uma vergonha. Tá ligado? É uma vergonha esse cara ter a mídia que ele tem, velho. Aí se fudeu. Meu Deus, muito pipoca, mano. É um baita de um
Muito,
pipoca. É isso
muito,
sim,
muito,
é
muito.
isso. Pô, eu tinha criado. Pô, eu, né? Temporada, pô, comecei a temporada falando que ele era fraco. Aí eu comecei a gostar, a falar, pô, meu. Quem sabe, agora é fraco de novo. Saia do meu Boston Celtics, vai pro Lakers lá, ô Teito. Sei lá, velho. Faz uma troca maluca aí, mano. Porra, pelo amor de Deus, tá deixando um bagulho na mão do Jaylen Brown, mano. Que, pô, meu Deus também, velho.
É
Tá
absurdo,
foda,
mano,
tá
absurdo.
foda.
Esse esconde muito, amarelão demais.
É,
Enfim,
mano. Pois é.
diante de tudo isso, né, tem aqui Warriors e Nuggets. Pô, eu não acho. O jogo é em Nuggets, né? O jogo é em Denver. Eu não acho que eles vão ter calibre o suficiente, ainda mais sem o Damon Green ali, ao menos para incomodar o Jokic.
É, velho.
E o Denver continua na sua missão de não machucar ninguém, não entrar em nenhuma polêmica e
Exato.
tentar entrar no playoff, pô, sem problemas,
Tranquilinho,
tá?
é.
Tranquilinho. Os líderes dos times é o Jokic com 26,5
Jokic, eu acho que
pontos.
é líder em tudo, velho.
12
Loucura.
rebotes, 9 assistências e o Curry com uma média de 28,2 pontos. Marcelo, eu vou de Nuggets, mano.
Ah, mano, aí não tem como, velho. Não tem como. O Jamal Murray voltou, né, mano? Voltou bem, tá
Voltou.
ligado? Não tá, não voltou com medo, pelo menos parece que não. Pô, eu vou de Denver, mas esse é o típico jogo, aquele jogo foda que você não pode perder, porque a possibilidade de um Curry meter 50 pontos, metendo 4 bolas de 3, 5 bolas de 3 no quarto-quarto, é grande, velho. Aquele jogo que tá 10, 12 pontos de diferença, e aí no, nos faltando 6, 5 minutos pro jogo acabar, o Curry mete 5 bolas seguidas de 3 e os caras voltam e reacende o jogo, tá ligado? Então, pô, vou de Denver porque quem não ia é maluco, mas vai ser um jogo bom, velho. Jogo da hora de assistir. Diferente do Milwaukee Bucks e Knicks, tá? Que, mano.
Não.
Vou assistir? Pô, vai ficar passando ali.
Vai
Tá
ser
ligado?
meio-dia, né, mano? Vai ser na
É,
hora
tipo.
da comida, pô.
Pô, vai tá passando ali.
Pô.
Pô, vamos ver, né? Deixa aí, deixa passando enquanto eu mexo no celular, tal. Enfim.
Exato. O Warriors vem de uma sequência positiva, né? Três vitórias. E o Denver, como o Marcelo disse, com a volta do Murray aí, já acumula duas vitórias seguidas. E querendo só agora subir um pouco nas tabelas ali, ele passou até o In-Season Tournament em primeiro, perdeu a posição ali para o Minnesota e não quer abrir uma diferença, né? Tá 3 pontos ali do. 3 pontos, ó. 3 vitórias atrás do líder da Conferência Oeste. Boa. Só uma pergunta, Marcelo. Os caras, depois dessa virada absurda contra o Boston, né? Os caras comentaram muito sobre o Shaq deu uma declaração falando que o Curry é muito mais jogador do que ele, né, em relação à história. Ah, como você ranqueia? Ele fala, mano, eu nunca vi ninguém fazer as coisas que o Stephen Curry faz. Ah, e também com a frequência que ele faz, né? Ele está constantemente fazendo as paradas. Na minha opinião, eu vou contra, inclusive, o que o Shaq disse, né? O Shaq, para mim, foi, pô, o cara mais dominante da NBA
Sim.
By far, assim. E o Shaq colocou o Curry acima dele entre os melhores da história ali. Top 5 melhores, top 10 melhores, whatever. O que você acha, Marcelo? Porque assim, se o Curry ganha, a pergunta é por quê? Se o Curry ganha do Denver nessa altura, tem o Damon Green, com aquele discurso do Warriors, né? Somos os coitados, etc. De novo, né? Meu Deus, o Curry é Deus. O Curry é, meu Deus, melhor que o LeBron. Essa era é do Curry. E aí, como que você vê isso, mano?
Pô, velho, eu tenho que admitir que eu não tenho uma. Eu ainda não tenho uma opinião muito bem formada sobre isso, velho. Por quê? Pô, eu odeio o Golden State, mas o Curry, eu odiava ele, mas, pô, de uns anos pra cá, eu acho que já não tem muito mais, velho, tá ligado? Pô, o cara. Com certeza, pelo menos para mim, é o melhor arremessador, pô, da história. Isso eu não tenho muitas dúvidas sobre, tá ligado? É que eu acho que o top 10, eu acho que ele tem que estar, tá ligado? Eu acho que ele tem que estar dentro do top 10. Mas eu acho que o top 10 ele já tá num nível tão alto que, pô, aí você fala, quem que você vai tirar? Tá ligado? Pra isso acontecer. Pô, você vai tirar um Shaq, você vai tirar um Kobe, você vai tirar um Duncan, você vai tirar um, sei lá, um Larry Bird. Enfim, é muito difícil ranquear uma parada dessa, né, mano? Eu acho que, pô, é de se pensar, porque o cara muda, é que ele mudou o jogo do basquete, um basquete que eu não gosto, tá ligado? Esse é o problema, mano. E eu tenho um pouco de eu tenho um pouco de resistência com esse estilo de jogo de basquete. É claro, eu tenho que, pô, admitir que o cara é pica, mas eu tenho uma resistência contra esse estilo de jogo, mano. Então, pô, eu não sei se eu colocaria nessa dúvida específica em relação ao Shaq. Eu não sei se eu colocaria ele à frente do Shaq. Mas, mano, eu tenho que confessar que o Shaq, apesar de ser, que nem você falou, velho, eu penso mesmo, o jogador mais dominante, digamos assim, da história, fisicamente, principalmente. Mas se for levar, pô, carreira, história, pô, o cara parou o LeBron, velho. Tá ligado? Ele parou o cara que, aí sim, existe a discussão de ser o melhor da história. Se for levar carreira, eu acho que se
O
for levar.
Curry jogou com. O Curry tava jogando com o Klay Thompson, Damon Green, Godala, Kevin Durant contra o LeBron de Iman Shumpert, sei lá, Bela Vedova, sei lá, os nomes da Austrália lá que foram, e o Kevin Love, tá ligado? Sei lá, mano, não sei. Não
É
sei,
foda, mano.
não
É
sei.
foda. Não, eu não. Eu acho que ele tem que estar lá, mas eu não consigo tirar ninguém também, tá ligado? Então, mano, é muito difícil, mano. É muito difícil essa pergunta. E eu acho que quando. Pô, daqui uns. Vamos por uns 5 anos que LeBron e Curry já vão estar aposentados. Pô, eu acho que quando o Curry aposentar, na real, o LeBron ele já tá muito bem estabelecido, né? Digamos assim. Quando o Curry aposentar, eu acho que vai ser uma loucura, mano. Essa parada, tá ligado? Onde ele se encontra, mano. Aí vai ser foda, mano. Aí vai ser foda, tá ligado?
Eu acho que o elemento do Curry é porque ele faz algo que é muito difícil de uma maneira muito fácil. Por exemplo, o Shaq, a obrigação do Shaq era enterrar todas as bolas, porque ele é do tamanho do aro. Então, é meio que, é isso assim, o cara vai fazer 34 pontos, mas por quê? Ele tá no garrafão, ele vai receber as bolas e vai matar a bola. O Curry, uma bola de três é muito difícil, mas para ele é muito fácil, então quando as pessoas olham aqui, eles falam, meu Deus, esse cara é extremamente talentoso, eu nunca vi isso. É normal, tá ligado?
É muito
Mas
plástico, né, mano, também.
é muito plástico,
Porque
mano,
o
muito
Shaq,
plástico.
beleza, ele tinha, né, os momentos dele ali de humilhação total no garrafão, mas, mano, grande parte dos pontos dele é ali, pô, ponto no garrafão é bonito quando você humilha alguém. Porque senão, pô, são ali pontos importantes como qualquer outro, mas, pô, você meter duas, três bolas de três do meio do logo, pô, é mais plástico, né, querendo ou não.
Mas, pô, liderança, diferença positiva, né, para levar um time a uma sequência de vitórias absurda. Que mais que eu posso? Dominância, acho que é um ponto importante. E os próprios títulos, né, mano? O Stephen Curry tem quantos MVPs de final? Um. O Shaq tem três seguidos.
Shaq tem 3 seguidos.
Shaq é que o Shaq saiu... também tem que pôr na conta que o Shaq foi abençoado com o físico dele, né? E o Curry foi, sei lá, qual é o contrário de abençoado com o físico? Porque o Curry é baixo e ele não é forte. Exato. Então o Curry é baixo e ele não é forte, tá ligado? Claro, ele pô, fez a mágica com o que ele tinha em mãos. O Shaq, pô, o pior dos cenários do Shaq era um Zion, mano. Tá ligado? Não, Marcelo, pior mas, cenário pô, do Shaq.
Tem um não tô. Pull ball aí, tio.
Não, pô,
com pull ball aí, o cara é só alto, não sabe fazer porra nenhuma, tio. Não, pelo
amor de Deus. O Shaq falou que o pull ball e o Wembanyama é a mesma coisa, caralho.
Mano. Ah, mas ele pode falar isso, tio. Ele pode falar isso. Porque, mano, é que assim, é que eu acho que o nosso olhar leigo de quem não joga, ver as coisas que o Curry faz é muito mais impossível. Impossível, mano. Se, eu vou dar uma comparação esdrúxula aqui. Eu pego uma arma, eu dou um tiro de 1 metro, é uma coisa. Se eu pego a mesma arma e dou um tiro de 500 metros e acerto o alvo, eu vou falar, meu Deus, isso daqui é inacreditável. É,
apesar do objetivo que é acertar ter sido obtido nos dois, tá ligado?
Exato, tá ligado? E aí, pô, a gente acha que, na visão leiga, né, que o Shaq, teoricamente, tem menos trabalho só porque ele é grande, etc. Mano, ele jogou na década...
É, isso é verdade, mano.
Os bigs eram bigs de verdade. Eles, pô... Ah, mano, sei lá, eu sou suspeito porque, de novo, eu concordo contigo, é um jogo que eu não gosto. Principalmente porque nos últimos 20 anos o meu time não foi bom na bola de 3. perder um jogo porque o outro tava, sei lá, 20 pontos atrás e acerta 3 bolas de 3 e aí volta foi, e
vira isso, jogo.
Nossa, mano, eu detesto.
Pô, eu sou cria do Pop, velho. Então, o Pop odeia a bola de 3 desde sempre, velho. Ele fala que daqui a pouco vão criar a bola de 4, tá ligado? Logo acabou o basquete, tá ligado? Vai ser só arremesso assim, velho. Pô, é foda, mano. É foda.
Eu não coloco o Stephen Curry nem como o melhor point guard da história. Ele é o segundo
melhor point guard
da história, porque tem o Magic Johnson.
Oh, sim.
E teve 5 títulos, 3 MVPs. E ainda jogou de center contra o Boston Celtics, que se ganhou na ausência do Kareem Abdul-Jabbar. O Shaq é o Shaq, é isso, mas é foda, mano.
Mano, sabe qual é o problema? O problema é que também tem um ponto. Nós é velho, mano.
É.
Tá ligado? Os jovens, eles veem o Zenzo, ele vê o Shaq, tá ligado? A temporada da briga pelo scorer lá, o scorer title com o David Robson, ele fala, mano... dane-se, mano, os caras é um monte de cara gigante enterrando, tá ligado? É isso pro Enzo. O Curry mete 5 bolas de 3 do logo, você tá maluco? Pô, é chuá atrás de chuá, tá ligado? Nós é velho, mano, e pra nós, aquela época sempre vai ser melhor, mano, tá ligado? Sempre vai ser melhor, porque é, e a verdade é essa, tá ligado? A verdade é que é melhor, muito melhor. Tá ligado? Mas, pô, no futuro vai ter muito Enzo falando, mano, esses bagulho, porque...
É a mesma comparação que o LeBron já cai, né?
Exatamente. Cai nessa
comparação dele ser só forte.
Sim.
Que é maluquice, né? Dizer assim, não, ele só é assim porque ele é forte. O KD é tão dominante quanto porque o KD... Ah, vai tomar no cinema. Mas eu acho que o único ponto, o KD, voltando nesse assunto, conseguiu arruinar todos os argumentos a favor e contra do Curry, né? O fato dele ter ido.
Sim,
porque,
sim,
mano, o Golden State ganharia os outros títulos sem o KD. O Stephen Curry ganharia os MVPs. Os
MVPs, sim.
Tá ligado? E aí ele ascenderia a uma posição de, pô, beleza, dominância, etc, etc. E além do recorde das bolas de 3 lá, enfim. Mas é isso, mano. Eu não duvido que depois desse jogo, se o Warriors ganhar, pro Warriors ganhar, o Curry vai ter que ter um jogo absurdo. E tendo um jogo absurdo, os caras vão falar, meu Deus, olha aí, ganhou o campeão. Amassou, o Stephen Curry é o melhor da história, blá, blá, blá. E é isso. Próximo jogo, tem aí a lista?
Na lista. Próximo jogo, peraí que eu tenho aqui. Pô, próximo jogo já é o principal, velho, do dia da noite.
É que é o principal?
Pô, Boston Celtics e Lakers não ser o jogo principal é maluquice.
Ué,
pô. Tá louco, podia ser, mano, o Lakers que apanhava pra todo mundo contra o Boston de 2000, sei lá, 10, 11, tá ligado? Pô, não dá, não dá.
Ó, eu sempre vou falar essa parada aqui, mano. Jogo de Natal, pra mim, era Kobe versus LeBron. Sempre foi.
É. Boa.
Os caras nunca conseguiram ir pra final. Sim. E aí eu falava, caralho, nunca vai acontecer. E tanto no Cleveland, né, contra no Heat.
É.
É, no Heat...
Miami pegou o cheque também, né?
E não, Kobe? Não.
Não?
Ah, não. Tá. Não, jogo de Natal, não.
Tá.
É, porque o LeBron foi draftado, o cheque já tava...
É, então, ele já tava...
O cheque jogou com o LeBron em Cleveland, né? Inclusive.
Uhum.
Final da carreira
em
lá.
Em Cleveland?
Aham.
Caralho.
Cleveland, mano. Em Cleveland. E o cheque ainda jogou no Boston também. É, na aposentadoria.
Ah, sim, é. O Boston eu lembro.
Exato. É, pra mim era isso. E agora, mano, o Lakers estava numa... Pô, vindo do in-season tournament numa boa fase. Agora o Lakers está 4 jogos sem ganhar. 1-4. É, com, pô... Puta, mano. Jogos terríveis, terríveis.
Pô, os dois estão numa fase meio ruim, né? O Boston também deu uma piorada boa nos últimos tempos. Boston, principalmente na defesa, mano.
Parece que o Boston só tem o Derrick White, né, mano?
É.
O Boston joga bem porque o Derrick White foi para as cabeças ali. É, com certeza vai ser o jogo do dia, vai ser o jogo do prime time ali, etc. Mais uma vez o LeBron tendo um jogo de Natal. É, eu acho que ele é o... Eu trouxe esse status no ano passado.
Ah, com certeza ele deve ser.
Cash, ele era a capinha do Cash, né? Ele é o cara único. Ele tem médias absurdas, né? Nos jogos de Natal, porque ele participou de todos, então...
De todos.
A família dele deve odiar esse fato. Ele nunca tá lá, né?
Nunca tá lá no Natal.
Mas, mano, eu acho que o Lakers é o jogo da redenção pro Lakers. É, porque... O Lakers tá vindo de novo com uma sofrência de jogadores, de não ter o elenco principal todo junto. Quando tem o LeBron, não tem o Anthony Davis. E aí tava muito bem sem o Anthony Davis quando jogava o LeBron sozinho. Agora as coisas mudaram, mas ao mesmo tempo não tem a força suficiente para ganhar. O último jogo do Lakers, o Anthony Davis estava com 25 pontos no segundo tempo. E mesmo assim o Lakers não ganhou. É, contra o Timberwolves, que é o líder da conferência, o que mostrou que o Timberwolves é um cavalo paraguaio, tá? Já falo aqui, já de antemão. O Timberwolves tem uma cara de cavalo paraguaio. Quando você olha o Conley, tá ligado no time.
Mano, eu só vou acreditar no Timberwolves quando o senhor Karl Anthony Tal sumir daquele time. Até lá eu odeio esse time. Mas eu amo o Anthony Edwards. Mas o Gobert tá bem. Eu gosto do Gobert, cara. Eu gosto do Gobert.
Não, mas
quer
tem
dizer,
uma cara
eu gosto de... não. Eu tô aceitando o Gobert.
Tá respeito agora.
É, mas também não é muito também não. E é mais por causa do Wembanyama, não é nem muito que ele joga, tá ligado?
Ele tem, mano, um estilo, o Timberwolves, de cavalo paraguaio de Utah Jazz, mano, é isso que me lembra. É Utah Jazz sem o Mitchell.
Mano, essa que é a parada. Não sei, tipo, o Suns, eu não lembro, não tenho muito isso, mano. Eu só não tenho isso porque eles são a melhor defesa da liga, tá ligado? Não sei se ainda é, mas era, né?
Mas, ó, ontem contra o Lakers, por exemplo...
Deu
trabalho, mano, só com o Anthony Davis, tá ligado? Então, não acho suficiente. Voltando ao Lakers, é essa parada, mano. O Lakers não tem uma consistência. A gente espera contra o Boston, ao menos ter todo o time titular ali, com o Rui Hachimura, até o Gabe Vincent retornando, se possível, com o Jared Vanderbilt. E a gente tem que tirar o D-Lo da rotação titular, mano. Essa é a grande verdade.
Porra, faz... A partir do terceiro jogo já deveria ter tirado, velho.
Ah, mano, o D'Angelo Russell não faz sentido algum. Pô, eu tava achando que a gente não precisaria fazer nenhuma troca, tá ligado?
Uhum.
E o D'Angelo... Mano, o D-Lo não joga nada, mano. Nada, nada. E o pace dele agora começou a atrapalhar o Lakers. Antes tava ajudando. Ele tinha um pace meio Rajah Rondo, assim, mal comparando, né? Porque o Rajah Rondo é uma lenda.
Porra! Meu Deus.
Inclusive campeão por esses dois times, obrigado.
Exato.
Mas começou a atrapalhar, então eu não acho que... Pô, eu espero como vai ser em Los Angeles, eu espero uma bela derrota do Lakers. Eu já falo isso. Eu já falo isso daqui, que vai ser muito triste para a torcida, que merece, e espero ser surpreendido.
Caraca, você acha que o Lakers vai perder, então?
Eu acho que o Lakers vai perder, mano.
Caraca, viado.
Eu acho. E o Drew Holiday é um animal, né? O Drew Holiday vai engolir o LeBron James ali, vai forçar a bola pra caralho, enfim. Não sei se o Porzingis volta, né? Porque daí seria
não, um mano.
Com o Anthony Davis. Mas o Celtics também vai ter um elemento de querer se redimir, e principalmente se ele perder contra o Clippers. Se o Celtics perder do Clippers, ele vem muito pressionado e vai... tem um jogo que é muito a fraqueza do Lakers, que é a bola de três, mano. Meu Deus do céu. Se o Celtics começa a cair bola de três, eu não quero nem ver o amasso que a gente vai... que a gente vai tomar. Então eu acredito na derrota do Lakers. Isso é muito triste, mas estarei na torcida.
Boa, boa, boa. Mano, eu, velho... Porra, mano. Mano, é que eu acho que, a fase do Lakers... É que eu parei um pouquinho de ver o Lakers recentemente, mano, depois da Copa ali. Então eu não sei de verdade o quão mal eles estão. Mas, mano, o Boston tá me dando vergonha, viado. Tá ligado? Sei lá, mano. Nossa, velho, eu tô com muita raiva do Jason Tatum, mano. Acho que é por isso, velho. Mano, eu vou de Lakers, velho. Tá ligado? Eu vou, mano. Porque... E o Porzingis joga, tá? O Porzingis pode ser um problema pro Lakers, hein, mano. Pode ser um problema. Por causa da bola de três, né? Nem por mais nada, não. Ah, sei lá, mano. Não sei. Eu acho que... Drew Holiday, o LeBron... Mano, sei lá, velho. Eu vou dar o Lakers aqui só pra ser diferente, mano. Mas eu não, não tenho ideia. Não é um absurdo, mas... É que, mano, eu não vejo o Boston ganhando de nenhum time bom, tá ligado? Mas o Lakers não tá também sendo um time muito bom recentemente. Então, essa que é a dúvida, tá ligado? Enfim. Porque o Drew Holiday tá mal. O Tatum tá muito inconsistente, como sempre. Tá ligado? Jaylen Brown tá um pouquinho melhor, mas também não, né? Derrick White é maravilhoso. Eu vi uns caras até criticando o Derrick White essa semana, acredita? Os torcedores do Boston.
Os melhores jogadores do Boston, mano. Mais consistente, na real. Sim, a gente tá falando aqui do Boston, mas o Boston tá 21-6, né? Perdeu 6. As derrotas são vexatórias, né, mano? As derrotas são vexatórias em momentos onde o Boston é extremamente favorito. Tem um ponto sobre o Lakers, Marcelo. Nos próximos confrontos, o Lakers, ele é favorito só em um jogo. Então, pô, é uma tabela extremamente difícil. Ter perdido pro Spurs, com todo respeito pro Spurs, né? Ter ganho um jogo só do Spurs. E perdido pro Knicks. Perdido, pô...
O Bulls.
Meu Deus.
Eram jogos que tinha que vencer.
Tinha, porque numa maratona, nessa maratona agora, desse finalzinho com uma tabela muito difícil, mano, tem essa parada, assim, mas, cara, no matchup, assim, eu acredito muito na defesa do Lakers, mas eu só acho que é o poderio do Celtics da bola de três, mano.
Uhum.
É mais com o Porzinho de volta, espaça a quadra pra
caralho. Sim. Mas é aquilo, né, velho? O Boston vai depender muito, velho. Se tiver aquelas noites que não cai, não vai arrumar nada, mano. Esse é o problema. Por isso que eu odeio bola de três. Nossa, que joguinho de merda, velho. Boa.
Boston 14-0 em casa, 7-6 fora de casa. Ou seja, todas as derrotas do Boston Celtics foram fora de casa. Bom, é isso. Pô. Perdeu lá no Season Tournament porque era fora.
Uhum.
Já perdeu agora pro Golden State, enfrenta o Clippers e o Lakers na sequência. Vamos ver.
Esse jogo contra o Clippers é realmente isso.
Próximo jogo.
Bora lá. Então, o próximo jogo, Philadelphia 76ers e Miami Heat, velho.
Meu Deus, né? O Heat existe ainda? Eu tô por fora do Miami Heat total, mano.
Mano, o Heat, ele tá fazendo o que ele sempre fez. Ele
tá fazendo de Miami.
Ele tá fazendo o que ele sempre fez, mano. Ele vai ali, né? Joga ali. Pô, Principalmente, pô, antes da parada, tá ligado? Do free agency ali, pô, esquece o ritmo. Você pode esquecer, mano. Ele vai ficar tipo um Hawks ali, com metade. E, mano, o Philadelphia vem de uma sequência, mano, muito absurda, velho. Tá ligado? O Maxey tá com a temporada, a gente cantou isso muito antes, tá ligado? Tá com uma temporada maravilhosa, realmente explodiu, tá ligado? O Embiid também, mano, a gente aqui é um podcast meio contra o Embiid, mas, pô, o Embiid tá jogando demais. Ele tá dando umas flopadinhas ainda que me irrita, as bolinhas. Ah, é. Mas ele parou um pouco, pô, de fazer ponto de lance livre. Não era antes, que era 40 pontos e 23 de lance livre, tá ligado? Agora dos 40, 10 é lance livre, 12.
O Embiid tá com médias maiores do que na temporada passada, que ele foi MVP.
Sim, né? sim.
Então, e aí, ó, se liga, Marcelo, eu peguei aqui o status, né?
Boa.
As maiores duplas, maior média de pontos por duplas, desde que a NBA se juntou com a ABA, né?
Uhum.
Então, pô, McHale e Bird, lá nos anos 80, 2022, 2023, 56,7 pontos, Tatum e Brown, 56,9, Giannis e Damian Lillard, 2000, 2001, 57,2, Pope, 2002, 2003, 57,5 pontos, Kobe e Shaquille. Essa temporada, 58,9, Kevin Durant e Devin Booker. Isso é impressionante para dizer que a campanha dos caras ainda é abaixo dos 50%. Isso é ridículo, né, mano?
Ridículo, sim.
Pelo amor de Deus. E o campeão, né, o time com a dupla, né, a segunda dupla, na real, é Embiid e Maxwell com 61,2 pontos de média, mano.
Pô, viado.
Só perdem pro James Harden e Russell Westbrook de 2019, que é 61,5. Era aquele Harden de 50 pontos todo jogo.
Uh-huh.
E o Westbrook com os triple doubles. Mano, 61,2 de média pra esses dois, mano, é absurdo,
é loucura, mano.
Absurdo. E, pô, o Stephen A. Smith lá tava falando que o Philadelphia está com cara de time que pode ganhar tudo, mano.
Sim.
É, eu acho bem plausível, mas tem que esperar. Nesse caso aqui do jogo de Natal, não tem muito o que falar, né? Eu acho que eles são favoritaços contra o Heat.
Não, eu também. Acho que pô, talvez, pra mim, seja o jogo mais desbalanceado, mano, da noite, tá ligado? Do dia, na real. Eu acho. Porque, mano, eu acho que o Embiid, velho, ele tá... Pô, o Maxey, na real, né? O Maxey, ele tá jogando fácil. Ele tá jogando com zero respeito, mano. Isso é muito foda. Ele tá jogando tipo ele tá jogando tipo uma super estrela, tá ligado? Tá jogando tipo um Jamoran.
A melhor comparação é Kobe e Shaq daquela época.
Sim.
Pra mim é melhor.
Sim.
Um sem compromisso, um moleque novo, sorridente.
Exato.
Tá ligado?
Exato.
Não precisa carregar o time, enfim.
E o Embiid, mano, uma parada que eu passei a reparar, vi num comentário há algumas semanas atrás e passei a reparar. O Embiid, mano, eu sinto que ele tá jogando um pouquinho mais pro time, tá ligado? Ele tá dando umas assistências que antes ele não dava, mano, tá ligado? Ele meteu recentemente duas assistências por baixo das pernas, pro Maxey, inclusive, né? Eu acho que essa dupla tá muito, os caras tão muito conectados, mano, muito conectados, de verdade, mano. É um pick and roll absurdo, velho, tá ligado? É o Embiid passando umas, porque, pô, o Embiid puxa basicamente uma marcação absurda. E o Maxey, mano, tacando as bolas de três dele, não tem muito, tá ligado? Tá foda, mano. Tá foda de verdade, mano. Eu sei lá. Meio triste porque eu não gosto muito do Embiid, mas ele tá fazendo uma temporada de MVP, mano.
Mas eu gosto muito da cidade da Flórida.
Sim.
A cidade merece, pô. O Maxey, mano, é um maluco super simpático.
É, pô. Muito foda, mano.
Muito. E ele, pô, merece. Tomara que... É, até o Embiid merece, né? O chorão do caralho.
Não, mano, é. Ele tá melhor, mano. Mas é que o ranço vai ficar pra sempre, eu acho, né, velho? E, não, e pô, é foda, mano. Mas ele tá fazendo um bagulho absurdo, mano. De verdade. Tá fazendo um bagulho absurdo. É temporada de MVP, mano. Basicamente. Pô, mesmo o Jokic fazendo o que ele faz, tá ligado? É temporada de MVP, pô. O Embiid tá fazendo tudo, pô. Tá defendendo, tá dando bloco, tá roubando bola, pô, tá fazendo tudo, mano. Tá dando assistência. Fez quase um triplo duplo, velho, no último jogo. 9 assistências, mano. Pô, é...
Pra ele, né?
Pra ele, pô. Que não é, pô, na última temporada, eu até vi uns dados lá, mano. Acho que ele tinha 3 ou 3,5 assistência por jogo. Nessa tá 5, pô. Tá ligado? É um aumento muito, pô, querendo ou não, é relevante, né, velho? Então... É isso, mano. Pô.
E o último jogo da noite é Mavericks e Phoenix Suns. Eu acho que esse jogo aqui, o jogo é em Suns, né? Em Phoenix.
Uhum.
É, o Mavericks, mano, tá numa sequência muito boa. O Doncic pai é um Doncic diferente.
Mano, apareceu, cara, no jogo, tipo, status. Luka Doncic. Desde que virou o pai, tá ligado? 36 pontos por jogo, 9 assistências, 12 rebotes. Pô, muito bom, velho.
E o Doncic, ele... Cara, eu acho que assim, o Doncic, ele é um pouco mais do mesmo, só que ele tá tendo ajuda agora, aquele novato...
Derek Lively?
No garrafão.
Machucou, mano, mó dó, velho.
Machucou, mano.
Parece que foi feio, mano.
Caralho, que fita.
Foi meio feinho, mano. Mas mó dó, ele tava mó empolgado que ele ia... Teve um vídeo dele, né? Que ele falando que ia jogar o jogo do Natal. Ele falou, meu, eu cresci assistindo os jogos do Natal. Era o meu sonho. Mó, puta, mó dó, mano. Pô. Deixa eu ver se ele machucou mesmo, mas eu acho que sim.
E o Mavericks tem total chance de, mesmo sem um garrafão... não sei se o Irv tá de fora ainda. Uhum. Mas tem total condições de ganhar do... Suns, né? O Jason Kidd tem feito um trabalho absurdo com o Mavericks em relação à armação de jogadas e pace de basquete, ritmo de jogo ali, que é super importante, principalmente nos momentos cruciais. Sabem jogar com o diferencial que o Doncic traz pra eles, tá ligado? Uhum. Isso é muito foda, eles não são burros assim. Fico muito puto quando você tem um LeBron James e um Anthony Davis no jogo e você quer empatar ou virar o jogo com uma bola de três, tá ligado? Isso não acontece em Dallas. Isso, uhum. A bola passa pelo Doncic, tá ligado?
Sim.
Mano, pode acontecer qualquer merda. Ele vai arranjar o momento da jogada, passar pelo Doncic ou de o Doncic definir, o que é melhor ainda, tá ligado?
Uhum.
E é isso, assim, pô, é um time bem treinado dentro das condições. O contrário, na minha opinião, do Suns. O Suns contratou um técnico, que é o Frank Vogel, defensivo.
Uhum.
Um time que é 100% ofensivo, mano. E não tem banco. Desculpa. Sim. O Frank Vogel só sabe jogar com 3 bigs, tá ligado? Mano, ele tem só o Yusuf Nurkic no time. E por mais que a gente acabei de falar das médias aqui, né? Para mais de 50 pontos de média do Duran com o Booker nessa temporada, de novo sem o Bradley Beal, mas é um time que é 100% ataque, tá ligado?
Uhum.
E nesse confronto de dois times que atacam muito, né, eu ainda vou pro Mavis, porque no momento decisivo ali ele ainda consegue defender melhor do que o Suns. O Suns, mano, perdeu do Portland esses dias aí.
Mano, a parada é a seguinte. Sobre o Derek Lively lá, ele machucou o tornozelo. E, mano, não tem tempo pra voltar, tá ligado? Tá meio day a day, assim. Mó dó, mano, mó dó. Enfim, mano, sobre Dallas e Phoenix, mano. Não tem discussão. O Dallas vai amassar o Phoenix. Tá ligado? Não, o Dallas não. O Luka, mano. O Luka é pai do Devin Booker. O Devin Booker, ele se transforma em uma formiga do lado do Luka Doncic. E o Suns sem o Devin Booker é ninguém. Tá ligado? Então eu acho que vai ser, pô, tranquilo assim. Bem tranquilo pro Luka, mano. Ele vai meter 50 pontos. 16 rebotes e 11 assistências. E duas roubadas.
Caralho, cravado, tá?
Pode anotar aí, velho. Pode anotar. E, mano, é isso, velho.
A gente ainda falando da fase dos times, né? O Phoenix é o nono, vem de uma derrota. O Dallas é o sétimo apenas, vem de três derrotas, né? As coisas na conferência vão se ajustando, sim, tá ligado? A minha preocupação com esse ajuste é muito mais em relação ao meu time, né, que é em décimo. Mas, pô, você vê Denver, Sacramento, Clippers, a galera subindo ali, se destacando tal, e Dallas, Houston, Phoenix, caindo pelas tabelas.
Sim, sim.
Mas acho que a questão aqui é que, em casa, o Mavericks tem uma melhor campanha,
uh-huh,
do Phoenix fora. E, pô, é isso. O Phoenix, 3 vitórias, 7 derrotas dos últimos 10 jogos, mano.
Se perder, é crise no Phoenix,
crise,
hein,
velho? É crise, mano, é crise pra...
Que vai estar todo mundo assistindo esse jogo, velho. E aí eles vão ver a farsa que é o time de Phoenix.
Ah, muito bem, muito bem.
Só pra esse jogo, só pra esse jogo.
Uhum,
calma, bem. Calma, eu tenho a... Não sei nem o que eu falo, mas...
Tem a 3 deadline.
Tem a 3 deadline
pra salvar.
Meu Deus,
pô, ainda tem a 3 deadline, vai salvar essa bosta desse time.
Sim, mano.
É isso. Fechou, galera. É isso, dia 25, segunda-feira. Eu falei que Natal seria no domingo. Dia 25 era segunda-feira. Você vai ter basquete do meio-dia até um jogo que começa às 11 horas, né? Vai terminar lá para 1 hora da manhã.
Uhum.
E clássicos aí como os últimos campeões se enfrentando, Denver e Warriors, e os maiores campeões,
isso
o
aí,
Lakers um pouquinho mais, porque tem um in-season tournament na conta aí, então já o desempate. Lakers e Celtics no dia de Natal. Ah, fechou?
Fechou, ó. Henrique, eu vou fazer uma parada rápida com você.
Fala aí.
Uma palavra para Detroit Pistons, uma derrota de ser o time com mais derrotas seguidas na história da NBA. Uma palavra.
Uma palavra? Uma
é,
palavra?
É, o que você determina?
O que vem na minha cabeça é a palavra venda. Venda.
Venda. Boa.
Venda.
Os torcedores...
Venda a franquia.
É exatamente. A minha é vergonha. E graças a Deus, porque não é, senão isso pode ser pior ainda.
Exato. Dois vezes. Vem de vergonha e vem de venda.
Exatamente, velho.
Pariu, mano.
Meu Deus,
é verdade, né? O Detroit Pistons, ele tá a uma derrota de chegar a igualar o recorde de derrotas da liga. 25 derrotas, Marcelo?
Eles estão com 25 e o recorde são 26. De quem que é o recorde? Né? Acho que é do Jazz, né? Não lembro agora.
26 seguidos.
Isso, isso.
Exato. Detroit, que já foi uma cidade de campeões, com o Detroit Red Wings lá da NHL. O Detroit Lions nunca ganhou porra nenhuma na NFL, mas o Pistons, mano, ele foi o time que... O único time campeão na década que foi dominada por Celtics e Lakers. E humilhou o Bulls quando o Michael Jordan queria começar a trajetória vitoriosa ali, foi parado pelos Bad Boys de Detroit. E o Detroit foi o time que parou a sequência do four-peat do Lakers, quando o Lakers queria ser 4 vezes campeão da NBA. Nunca na história nenhum time teria sido 4 vezes campeão seguidos, e o Detroit do Chauncey Billups, que é um dos técnicos ali do Portland, que é o técnico do Portland, Rashid Wallace, etc., com um time extremamente defensivo, ganhou a liga. Uma liga que já tinha San Antonio dominante, o Lakers dominante, o Mavericks, e acabou... Pô, cara, eu não sei o que falar, mano, porque eu não acompanho, e
não
é uma dó pro Cunnington, né? Vai uma dó pra ele, mano.
Detroit que, pô, pelo menos pro torcedor, já é triste o suficiente morar naquele lugar, né? Pô, Detroit é um...
Detroit é a maior cidade por assassinatos per capita dos Estados Unidos, mano.
Exato. Tá, pô, eu nunca vou esquecer, pô, tem um filme, aquele Todo Mundo em Pânico da Vida, que há muito tempo, que tem uma foto, tipo, tá meio que simulando a invasão dos mundos, lá, a Guerra dos Mundos, com os aliens, lá, os ET. Aí a mina, ah, essa é Detroit. Aí, mano, tiro, bomba, coisa explodindo, morte. Aí ela, e essa é Detroit depois da invasão. Os caras só colocou os aliens, mano, e continua a mesma cena, tá ligado? Então, acho que isso resume muito Detroit, velho. E é uma tristeza, velho. Cade Cunningham, eu tenho a solução para você. Venha para o San Antonio Spurs. Aqui você vai ser feliz. E, mano, tadinho, deu dó, velho, dele saindo chorando. Pô, quem não viu, pesquisem aí. Cade Cunningham chorando. Cade Cunningham cry. Sei lá, alguma coisa. Tadinho, ele tava com bico. Aquele bico de que chegou no vestiário e começou a chorar. Mano. Desabou. É. Desabou de lágrimas. As lágrimas.
É. E ele tá jogando pra caralho, em médias incríveis.
Tá jogando.
É, pra mais de 23, 24 pontos.
Às vezes ele fica meio, pô, aquele cara com sono. Mas, mano, quem não teria com esse time, né, velho? Detroit, mano, é... Pô, eu assisti pouco, pô, ontem, acho que foi o primeiro jogo, Detroit Jazz, né? E aí, rapidinho. Aí eu comecei a assistir, porque, mano, tava afim de assistir algum jogo e tal. E eu fui. Era o único. Mano, não, e você não sabe. Eu coloquei, eu falei, pô, vou assistir. E eu não reparei quem tava jogando, mano. E aí eu comecei a estranhar, eu falei, mano, que porra de jogo é esse que eu tô assistindo? Aí eu fui ver, mano, Detroit Jazz. Eu falei, gente, tem pessoas que assistem isso, mano. Meu Deus do céu. Eu demorei uns 5 minutos, mano, assistindo assim. Aí eu falei, mano, tem alguma coisa errada, velho, com esse jogo, mano. Meu, que, pô.
Foda, né, mano?
Jazz sem ninguém, sem Lauri Markkanen lá, sem o Raikkonen que a gente faz, sem, pô, sei lá, um monte de cara. E os caras não conseguem. E o meu único medo é... Daqui a uns 5 jogos é Detroit e Spurs. E eu tenho certeza que o Spurs vai perder pra esses caras, tipo, mano.
Se fosse o Lakers, eu já ia falar. Ih, vai.
Exato.
Foda, que raiva, mano, que dá disso. Ah, mano, é foda. É, eu acho que, pô, deveria... Será que Detroit será o time que vai pra Las Vegas?
Exato.
Né? Ou uma nova franquia, né? Eu acho que não, Detroit fica ali. E tem muito lobby da cidade por não perder. Eles ainda enchem a arena, né? Porque é um dos únicos esportes, junto ali com o Red Bulls ali da NHL, que tem... Pô, que traz vida para aquela cidade. E é isso, mano. Uma dor do cano. Então, quando ele pode sair, né? Ele pode sair só depois que vencer 4 anos do Rookie Contract.
É.
Mas já passaram 2 anos, né?
Mano, eu acho que... Ano que vem, eu acho que foram 2. Acho que foram 2.
Ele passou um ano inteiro machucado. Ele chegou um ano machucado e esse. Então, ano que vem é o quarto.
Ele é do draft de 2021.
É. Então... Meu Deus, mas eu saía correndo dessa cidade, mano.
Não, sai fora. Sai fora, velho. Mano, é isso, velho. Só pontuar, porque eu acredito que eles vão chegar lá, viu? Eles são...
Próximo jogo vai ser quem?
Peraí, tô vendo agora aqui, eu acho que é Pacers? Não. É Nets, pô. Vão ser amassados. Back-to-back contra o Nets. Não, back-to-back não. Nets, hoje? Hoje? Não, amanhã, né? Desculpa.
Tá rolando?
Dia 23. Não, dia 23. Aqui o Google falou hoje, mas é que já passou da meia-noite aqui. Mas hoje dia 23 e dia 26 toma piaba do Nets de novo. Dia 28 toma um cacete do Boston. 30 um cacete do Raptors. Dia 1º, um cacete do Rockets e talvez ganha do Jazz no dia 3. Então pode pôr, mas pelo menos, ó, 5 derrotas aí nessa...
Vai chegar a 30 derrotas.
Vai chegar nos 30.
Quem vai bater esse recorde, mano? Ninguém.
Não, ninguém, pô, é um absurdo.
Meu Deus, eu nem sei quem é o dono desse time, né? Não sei se o time dá lucro, qual que é a parada. Mas é isso, mano. Vem da franquia. Se os torcedores não aguentam mais, mano...
Passa igual o Washington Wizards, tá ligado?
Vendo a franquia e é isso aí. Boa. Não queria terminar nesse clima,
pô,
né?
Pô, desculpa, com clima pessoal, natalino, mas eu achei legal porque...
O clima natalino. Mas é isso. Obrigado para quem chegou até aqui. Não se esqueça de seguir, compartilhar, principalmente seguir na plataforma de áudio, para que assim que o episódio for liberado, você receber a notificação. dar essa forcinha indicando aí o podcast para algum amigo. E um abraço, hein, mano. Bom Natal para todo mundo.
Feliz Natal, rapaziada.
Se a gente não se trombar, um feliz ano novo, inclusive.
Boa. Acho que a gente volta, né? Antes do ano novo, acho que a gente volta.
A
Vai
gente
falar dos jogos do
volta.
Natal, fica tranquilo.
Vamos sim. Vamos sim, porque vai ter muita coisa para falar aí.
Boa.
No mínimo, a gente tem que bater a conta do Pistons aqui se eles bater o recorde.
Com certeza, a gente vai lembrar.
Um abraço!
É nóis, tamo junto.